Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio de Leituras Sem Badanas, depois da entrevista com a Ana Rita, que estávamos agora a falar, foi mesmo muito enriquecedor e foi uma conversa ótima. Hoje, mantendo-se cá no universo Leia, que é o que vimos falar hoje, vimos falar do prémio Leia, mas antes disso, Carolina, o que é que tu estás a ler?
Estou a ler o Bellies da Nicola Dinan, eu acho que é assim que se diz, uhum. Ou Dinan, não sei.
E que tal?
Não estou a gostar muito. Eu comecei a ler porque a autora vem cá dia 19 de dezembro,
okay.
À Salted Books, que é uma livraria ao pé de Santos, ao pé do Museu da Marioneta,
okay.
Na calçada Marquês de Abrantes. E depois eu percebi que a minha avó faz anos dia 19 e portanto eu não vou poder ir, mas já agora estou a ler o livro. Mas parece um bocado... É um livro cujo tema eu nunca li.
Uhum.
Primeiro é um casal gay e depois um deles faz a transição para mulher.
Okay.
E portanto é totalmente desconhecido para mim. Só que as personagens são um bocadinho fraquinhas emocionalmente. Ou seja, não são muito bem... Eu acho que não são muito bem construídas.
Certo.
E depois está cheio de lugares comuns. E portanto estou assim, a tentar acabar aquilo.
Mas achas que se calhar é para ser mais aberto ao público?
Não sei. Eu acho que não me está a abrir também, se calhar... não sei, eu acho interessante ler sobre isso, porque nunca li, não é nada...
Do teu género?
Do meu género, e não é nada, ou seja, não conheço ninguém e, portanto, certo. Não é uma coisa que eu tenha muito conhecimento. E, portanto, podia-me abrir um bocado a cabeça a dizer, olha, isto acontece, e eu estou muito interessado no que move estas pessoas e o que é que acontece interiormente.
Certo.
E não me está a ajudar muito. E se calhar isto é injusto para mim, ou seja, isto é injusto para a autora e para quem passa por isto.
Pois.
Se calhar é assim, se não me ajuda, então não é verdade. Que não é assim, portanto, se calhar as pessoas são assim e pronto.
Certo.
Não, se calhar eu é que não tenho cabeça, não, nem é abertura.
Se calhar é difícil pôr-te nos pés desta personagem, porque se calhar não está tão explorado no sentido de emoções e de raciocínio, não sei. Não sei,
parece um bocado falta de inteligência emocional. Que... Em termos de personagens, não estou a dizer, claro, que são estas pessoas.
Não é generalizar.
Exato.
Muito bem, eu já acabei a Odisseia.
Yay! Yes. Festa. Tens de abrir um champanhe.
E é absolutamente extraordinário. E certamente num episódio a seguir irei falar, porque de facto é surreal. Gostei mesmo muito. Depois li um dos livros que trouxe hoje. E agora estou a ler O Outro Nome, do John Fosse.
Ah, e estás a gostar?
Do Prémio Nobel. Só li as primeiras duas frases.
Que são, okay, tipo,
uma
são
página
boas?
E meia. sim, é daquelas coisas. É o Prémio Nobel deste ano, já agora, 2023, e deu para perceber, eu acho, que de facto, okay, que aqui há alguma coisa especial que está a acontecer. Só nessas duas primeiras frases, há aqui uma série de peso literário aqui. Pronto, estou muito interessado, estou muito curioso, não é muito grande, e acho que é uma boa entrada para o Natal. Apesar de que eu tenho ideia que ele é um bocado deprimente, mas...
Ah, norueguês.
Pois, bem visto.
Se encontrares um feliz, diz-me.
Que horror.
Escritor.
Sim. Pronto, Prémio Leia.
Prémio Leia.
Prémio Leia. Prémio Leia foi dado agora há pouco tempo, há duas semanas, se não me engano, foi.
Verdade.
Dia 14 de novembro, ao Vítor Vidal, brasileiro, com a obra Não Há Pássaros Aqui.
Bom nome, devo dizer.
É verdade, muito bem. É um prémio com 15 anos, uhum.
2008.
Mas
houve anos em que não foi dado, como por exemplo o da pandemia, 2020.
Porque...
2021, se não me engano.
2020, acho que sim, 2021. Porque o júri achou que não havia nenhum texto, não é? Acho que é mais ou menos essa...
Sim, há anos em que foi... eu acho que 2021 foi adiado por causa do Covid,
ah, okay.
Mesmo, uhum. Da Covid, neste caso.
Certo.
E houve anos em que não houve manuscrito bom o suficiente e, portanto, eles não deram. Portanto, fizeram a escolha de não dar, que eu acho que faz todo o sentido.
Eu também acho. Também...
Se é para nivelar por baixo, não é obrigada.
Exato, concordo inteiramente. Tem a característica de ser o maior prémio literário da língua portuguesa, não é?
Certo.
É. Passou de 100 mil euros para 50 mil euros, mas quer dizer, continua a ser...
Muito grande.
Bastante simpático. Nós já tivemos a oportunidade de falar com o Afonso Reis Cabral.
Verdade.
Que ganhou o prémio. E pronto, e por isso agora trouxemos dois...
Dois livros cada um,
obrigado. Que ganharam o prémio. Eu por acaso não faço ideia quando é que os meus ganharam. Acho que o Torterado foi 2016, se não me engano. Não pode ter sido 2018. Torterado foi 2018, sim, yes, 5 anos. E trouxe O Teu Rosto Será o Último, do João Pedro Coelho. E tu trouxeste?
Eu trouxe O Meu Irmão, do Afonso Reis Cabral.
Yes.
e debaixo de algum céu do Nuno Camarneiro.
Eu posso começar?
Vai,
lá está, eu li este de semana o Terror Será o Último. É um livro muito pequenino, tem 202 páginas, ou 203. E é um livro muito interessante. E de facto, do que eu li, há uma particularidade agora este ano do que passou, que foram os assistentes editoriais que leram
os
manuscritos que foram enviados para a Leia. E eu também, o ano passado, já me tinha candidatado, submetido a ser leitor. E por isso todos os manuscritos submetidos que eu li, de facto este faz todo sentido ter ganhado. É um livro muito completo, apesar de ser pequenino, é uma história muito bem escrita. É a história de uma família, de certa maneira, da família Mendes, com um grande foco no Duarte, que é o miúdo, que é o Benjamin, que é um pianista que tem um dom brilhante e que descobre isso, assim, aqueles tons inatos tipo Mozart, a ideia que nós temos do Mozart. Só que vive, é um pobre que tem uma casa, pobre por acaso não é bem, porque o avô é médico, mas vive numa aldeia muito pobre ao pé do fundão. É muito chique, porque eu estava a ler isto ao pé da Serra da Gardunha, porque também foi assim um momento assim, um bocado místico, estar por acaso perto. E tem uma série de temas, tem o estresse pós-traumático da guerra colonial, tem os enganos da vida, os mistérios da vida e os abusos, se calhar um bocado inconscientes, que todos sofremos, que eles são um bocado mais dramáticos, de facto, mais trágicos. Mas que, ou seja, há ali toda uma série de panóplias e de coisas que acontecem, e é muito rápido o livro, é muito, muito rápido. Eu também li muito rápido, mas eu achei o livro com um género, há uma série de páginas que são enumerações de coisas, de género.
Ah, okay.
E, por exemplo, há um dia todo escrito da mãe do Duarte, que ela ir às compras, e é toda uma coisa de... peras, 1 quilo, maçãs, 1,5 quilo. E é tudo...
É narrado primeira pessoa ou terceira?
Terceira pessoa. Okay. E é muito rápido, depois tem umas cartas que entram no meio, depois... é tudo muito rápido, mas é muito bem escrito, há ali uma série de coisas muito bem pensadas e muito divertidas, e lá está, as personagens que nós seguimos são bastante bem feitas. E achei o livro bom, mas achei o final, achei, estava muito entusiasmado, mas achei o final depois um bocadinho forçado. Já não achei que ele depois tinha que dar um nó na narrativa.
E deu assim meio...
E depois surge ali uma coisa que eu achei, ok, isto é muito interessante, o quadro de Bruegel e Viena, não tínhamos falado de Viena sem ser através de Beethoven e de Mozart, mas nunca diretamente de Viena. Depois, não sei o quê, depois aqui uma personagem que surge no início do filme, e depois...
Do filme?
Do livro.
E isto fosse um filme?
Eu acho que era um filme giro de se fazer, de facto. Não sei se há algum produtor a ouvir, mas acho que de facto dá para pegar. E depois, depois aqui aparece este quadro e pronto.
E é isto. Mas é final aberto?
É.
Tu gostas de finais abertos? Nem,
gosto se forem, do bem sentido, feito. Se fizerem sentido. No sentido, okay. Certo, faz sentido, eu acho que faz sentido ser final aberto porque por toda uma série de coisas que acontecem ao longo do livro e das personagens que vão à volta deste Duarte, que é o protagonista. Mas depois achei esta parte final do quadro um bocadinho... Eu não estou a dar spoilers, se nada disso é particularmente importante.
Mas acho que podes dar avisando primeiro.
Não, mas não é preciso. Diria. Achei que é muito... Lá está, achei que era preciso dar um nó, era preciso acabar o livro. E pronto, depois ele acabou o livro assim e fiquei... Mas vale muito a pena. Ou seja, é mesmo nas últimas 10 páginas que eu acho, okay, que são um bocadinho mais forçadas. Porque depois o resto do livro, nem que seja pela escrita, eu acho que vale muito a pena. E é muito interessante, e há ali uma série de coisas que faz pensar, e é uma série de coisas... particularmente bem escritas, eu acho, que me vou lembrar durante muito tempo. E por isso acho que vale a pena e acho que faz imenso sentido ter ganhado o prémio Leia.
Mas só para falar de finais, eu sinto que nos últimos livros que eu tenho lido, as últimas 50, 100 páginas, dependendo também do volume do livro, são muito mais rápidas porque o autor está a tentar chegar ao fim. E eu odeio perceber quando... Ah, ok, já começámos o fim. Sabes, o início do fim é perceptível.
Percebo perfeitamente.
E isso irrita-me às vezes.
Eu...
Quer dizer, está muito rápido.
Eu não quero dar a comparar esta conversa no carro. Não quero dar a comparar com a Odisseia, mas lá está, foi muito feio agora. E eu nem me dei conta de que o fim da Odisseia vinha aí. Sei, está tipo...
Pois, mas eu percebo isso.
Está tipo...
Eu gosto disso.
Como assim? Acabou agora. Eu também acho que é, mas eu acho que deve ser muito difícil isto nunca ter escrito. Por exemplo, o Guerra e Paz, está perfeitamente ok.
Certo, mas há o epílogo, portanto também não é, é muito sim, diferente.
Sim, mas eu acho que de facto há livros que se calhar, pois, pelo volume ou pela história de ser tão intensa...
Também necessitam desse, que, desse fecho.
Exato, não, e o próprio leitor é tipo, ok,
okay, okay.
Já estou a perceber, mas eu concordo cada vez mais e não, isto não é para mandar uma boca a ninguém, mas cada vez mais, cá nos tempos modernos, isso é mais óbvio. Estou a tentar pensar em livros, só tenho andado a ler livros muito antigos, mas por exemplo, Moby Dick foi a mesma coisa. A última página, eu acabei o livro e tipo, como assim isto acaba assim?
Eu acho que é mais moderno, porque eu lembro que eu li este ano, que foi As Oito Montanhas, do Paulo Cognetti. Primeiro percebi como é que ia acabar, porque há uma frase que uma das personagens diz, pai, a meio do livro, eu disse, não, isso vai acabar mal, já sei como é que isso vai acabar, e fiquei mesmo chateada e deprimida, porque a morte era, pronto, a morte de uma das personagens. E eu percebi logo a meio, e eu fiquei mesmo chateada. E depois, o início do fim, tu percebes logo. E tipo, ok, então vai acontecer agora, e portanto não sei se estou preparada.
Também acho que há aqui uma questão gráfica ou visual que é... invariavelmente nós sabemos quando é que estamos a acabar, não é? O livro, mesmo no Kobo.
Certo, mesmo no Kobo. Mas o Kobo ajuda nisso. Mas eu estava mesmo a falar de linguagem. Não estava só a falar de...
Tu vês que faltam 10 páginas. Não há uma espécie de complô, um contexto de começas à procura, se calhar inconscientemente, dessa linguagem. Está a ver?
Sim, se calhar.
Então eu percebo o que estás a dizer. Ou seja, tu chega um ponto em que chegamos... Sabe um bocadinho a pôr do sol, não é?
Não, histórias... E é muito rápido, sabes?
Sim.
De repente uma personagem tem 20 coisas para fazer e faz tipo tudo numa página.
Certo.
E eu, calma.
Certo.
Temos 100 páginas.
Percebo, estou a perceber perfeitamente, sim.
Mas pronto, mudei o tema.
Mas pronto, isto agora é um episódio sobre finais. Nuno Camardeiro, acho que é, vamos... qual é que é cronologicamente? Não sei quem ganha o primeiro.
Primeiro o Afonso Reis Cabral, 2013, se eu não me engano. Uau. E foi o primeiro prémio que eu li.
Muito bem.
Estava... na faculdade, primeiro ano da faculdade, 2014, ai, quando entrei.
Olha que belo, que belo
belíssimo.
Tempo.
Eu acho que quero reler, estive a pensar nisto hoje de manhã, eu acho que quero reler porque não percebi a profundidade do tema naquela altura.
Ok.
Eu lembro-me de ler porque toda a minha família leu.
Certo.
Gostaram muito e como eu tenho uma prima com trissomia 21, estava tudo a ler, tipo, ah, isto é mesmo bom, é a primeira vez que uma personagem com trissomia 21 aparece.
Eu não sei muito bem a história.
Então é o Miguel, que tem 40 anos e que tem trissomia 21, okay. E que tem um irmão mais velho. Entretanto, os pais morrem e então alguém tem de ficar a cuidar dele.
Certo.
E ninguém está à espera que o irmão mais velho, que é apenas um ano mais velho do que o Miguel, fique com ele. E ele assume. E depois é todos os problemas que aquilo traz e toda a dificuldade e sobre como é que tu lidas com uma pessoa que não... não é igual a ti com menos um ano do que tu, em termos mentais e psicológicos. E eu acho, eu adorei ler o livro, mas acho que não cheguei ao fundo, sabes, certo, da questão. E portanto, gostava muito de reler com a idade que tenho agora. Porque com 18 anos tinha uma capacidade mental, se calhar, mais pequenina.
Mais pequena, mas
se calhar... E emocional, se calhar é mais emocional do que mental.
Certo.
Sim, mais emocional.
As duas vai-se maturando.
Exato, claro. Mas muito bem escrito, um grande calhamaço, mas bom, tem para esses 500.
É que sim,
um grande calhamaço, para
sim.
Nós,
sim, está tudo bem. Por amor de Deus.
Tu só lês calhamaço, eu leio livros pequeninos.
Mas é uma coisa que eu tenho muito interesse, porque o Afonso falou na entrevista e depois na livraria Bookalls, eles têm lá, se dá para perceber no livro, porque o Afonso fez todo um esquema de episódios, e há, por exemplo, eu acho que... mais óbvio, também porque estudámos assim, analisámos assim, para o bem e para o mal, é os Maias, que dá perfeitamente para ver aquilo. São
sim,
episódios.
Sim.
Será na Trindade, a Toca, o Coisa da Sintra. Também dá para fazer isto no meu irmão, ou seja, dá para perceber este desafio agora, depois este desafio agora, depois este desafio agora, dá para perceber? Ou é uma coisa mais slice of life e a vida vai correndo?
Não sei se me lembro.
Ok, isto foi há 10 desculpa. Anos, sim, percebo.
E há 10 anos, de facto.
Meu Deus.
E antes não escrevia sobre os livros e agora escrevo, portanto ajuda-me muito a memorizar.
Percebo. Tenho que começar a fazer isso. Ok, percebo. Mas bom, recomendas?
Bom, e uma coisa que eu me lembro é que gostei muito do interior das personagens. Que é o que eu gosto.
Lá está.
Mundo. Acho que estava muito bem construído. Acho que as personagens eram pessoas, assim, podia estar à minha frente, certo, uma pessoa.
Certo,
e eu consigo concebê-la como uma coisa real.
Pois que é.
E isso ajuda-me.
Eu também acho que é uma grande adição que os livros podem ter. E os filmes, mas os livros.
Sim, se estiverem muito longe, não sei, não chego lá. E portanto não sei se me apetece ficar amigo dessa pessoa.
Muito bem. Eu concordo inteiramente. O que eu trouxe a seguir é o Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, que é o prémio Leia mais premiado, eu acho. Porque ganhou, certo, Oceanos, mas... ganhou outro prémio também importante no Brasil, e é um livraço, de facto. É extraordinário. Tem, eu acho que, dos melhores começos em termos de episódio, lá está, que eu me lembro, em termos de livro que tenha lido assim há minimamente pouco tempo. Porque começa com uma disputa entre duas irmãs, que são as duas protagonistas, sendo uma irmã assim, a mais principal, a protagonista principal, se perdoarem por plenar-me. E começa uma disputa de duas irmãs que vão à procura de uma faca proibida que a avó tem debaixo da cama. E do nada, assim, há uma coisa muito rápida, porque elas estão a ver, porque as facas são sempre frias, uma faca afiada, estão a ver o frio da faca, e uma corta a língua à outra.
Assim, oh, meu Deus! Okay.
Só que é tudo tão bem feito que ninguém, não dá para perceber qual delas é que está com a língua cortada. Assim, uma coisa muito rápida. Pronto, e depois a pessoa vai percebendo que se passa numa fazenda no Brasil, antes do Brasil ser uma coisa mais desenvolvida. Nem dá para perceber bem, eu não conheço muito bem a história do Brasil, vou ser honesto, mas aqui eu diria que é inícios do século XX.
Mas não tem data.
Eu acho que, eu não me lembro. Também já li há 3 anos.
Mas pode não ter.
Não acho explícita, mas ou seja, dá para perceber que já é século XX, já há carros.
Ah, ok, certo.
Só que é tudo muito rural. Uhum. Eu não sei, deve ser uma coisa que deve ter sido uma parte da história do Brasil, até que eu não conheço e revela a minha ignorância. É uma fazenda completamente rural no meio do Brasil, onde as pessoas vivem à base ainda quase feudal, ou seja, alugam, têm direito a uma casa, mas têm que plantar e dar uma parte ao senhorio.
Certo.
É uma coisa um bocado feudal ainda.
Uhum.
E é esta história destas crianças, em que uma delas perde a língua muito, muito jovem, e depois é esta... pronto, é uma vida duríssima, muito dura, e é, pronto, como é que elas geriram isso. E depois é, há uma série de partes mais espirituais, e de cabal, e de Deus, e o pai delas é quase uma reencarnação de um Deus, também local. E depois, no meio disto, dá aquelas coisas normais de namorados e de arrufos e, uhum, de discussões. Mas é um livro muito... Lá está, eu acho que nós dois partilhamos muito isto. As personagens são extraordinárias.
Uhum.
Ou seja, dá mesmo perfeitamente... Eu, quando estava a ler o livro, senti-me acompanhado por estas... Uhum. Pela principal, de facto. A principal, eu acho que é assim, quem carrega o livro. Porque é muito estoica. É muito, pronto, isto aconteceu-me. E é ela quem acaba por tomar conta da casa e da quinta, e depois, mas apesar de depois quer ir viver sozinha, já é uma série de coisas muito, muito bem feitas. E não é uma questão de episódios, foi isso que eu tentava perguntar, é a vida dela, de facto, okay, são
certo.
Anos e anos e anos e anos. Depois lá está, pois muda o senhorio, depois é os filhos dos fazendeiros, depois é uma série de coisas, e é um livro que vale mesmo muito a pena. Eu achei que, e o final é bom, ou seja, o final faz sentido, é um final. Não é muito em aberto, de facto, não vou estar a dizer, mas é um final que vale muito a pena. E é muito bem escrito. E apesar de, e é uma coisa muito boa do Prémio Leia, eu acho, que é acolher, se calhar, livros do Brasil, e o Brasil é um mercado enorme e tem imensa gente a escrever, mas tornar um livro de uma pessoa normal do Brasil, apesar do Itamar já tinha publicado umas coisas mais pequeninas, e tornar um livro grande. E de facto, este merece inteiramente, e o livro está escrito em brasileiro. Mas uma coisa que eu gostei, que foi as primeiras caras, 40 páginas, fazia-me imensa confusão.
Seja, fazia?
Sim, porque eu acho que
é muito... ou seja, já li livros brasileiros e há uns que não fazem confusão nenhuma.
Certo. Eu acho que este é mais o diálogo.
Ok.
E palavras. De facto, certo. nós não temos palavras. Uhum. Eu tinha de ver. Só que depois, passado 40 páginas, uma pessoa habitua-se. E tipo, pronto, isto é como eu falo, aparentemente. Exato. E entra-se muito, e está muito bem escrito nesse sentido, não é nada exclusivo. E é bonito, é um livro duro, mas muito bonito, eu achei, acho que vale muito a pena, e pronto, estou muito curioso para ler os outros prémios de Leia, para ver como é que se comparam. Este do Terrosto será o último, também está muito bem escrito, mas eu acho que este do Tortarado é mesmo uma... Se tivesse que ser o prémio Leia para descobrir este livro, eu também acho que quase que faria sentido, porque de facto okay. É um livro maravilhoso.
Portanto, gostaste mais desse do que o Terrosto será o último?
Sim, porque lá está, porque este se calhar deu-se... O autor deu-se tempo a si mesmo de construir
bem,
um universo.
Exato.
E as coisas e uma linha narrativa. Enquanto o Teu Rosto Será o Último, também tem, em termos literários e de escrita, é muito bom. Ou seja, tem uma série de coisas, um discurso indireto livre, ótimo, muito bem construído, mas a cabeça deste Duarte também bastante bem construída, bastante real e bastante formada, só que achei a narrativa mais pobre, certo. No sentido de... não é uma... É uma vida, de facto, mas é uma vida muito excepcional e que não é... Depois vai... Ou seja, ao peneirar, de certa maneira, a terra do ouro, cai muito mais ouro no tortarado do que nesta, neste, está a ser?
Boa imagem.
Pronto. Gostei. Não estou a dizer que um é melhor, eu acho que um é melhor que o outro para mim, de facto.
Mas certo, justo.
E posso argumentar, e lá está, acho que já argumentei, mas acho que valem os dois muito a pena ler, mesmo, e acho que um tem a vantagem de ser 200 páginas e que se lê em 2 dias, mesmo, porque é muito rápido, e a pessoa entra na história muito rapidamente. Enquanto o tortarado é mais calhamaço, é mais certo, duro, mais denso, mais intenso.
Muito bem.
Pronto, e o Nuno Camarneiro?
Debaixo de Algum Céu, foi um dos livros mais bonitos que eu li este ano.
Boa, boa.
É muito português, é muito lento e muito... então, são 7 dias, os últimos 6 do um ano e o primeiro do outro ano.
Okay.
E portanto, a seguir ao seis. Natal, Ano Novo e o 1 de Janeiro.
Muito bem.
Não sabe datas de anos.
Ok.
Pronto.
Sim.
E é tudo num prédio, ao pé da praia, no norte, pelo que eu percebi. E tens várias pessoas a viver no prédio. Tens um padre no último andar, depois tens um casal com 2 filhos, tens uma mulher sozinha que nunca abre a porta e que ninguém percebe se está lá ou não. Dizem que a casa está vazia e que a família deixou tudo, mas ela está lá.
Ok.
Depois tens um velhote que vive lá embaixo e que tem uma cave e que vai fazer uma máquina de memórias, então põe conchas e cria as memórias através do som do mar.
Okay.
Muito bonito. Depois tens uma senhora que está viúva e que tem o seu gatinho. E depois acontece uma coisa que é, há uma tempestade e eles ficam todos sem luz. E portanto têm de estar todos juntos e apoiam-se uns aos outros e ver se está tudo bem, se os miúdos estão bem, se não sei o quê. E há outro casal que tem um bebê e... Claramente estão juntos porque tiveram o bebê.
Ok.
Pronto. E então, cada capítulo é um dia e tens a voz do narrador e depois a última parte de cada capítulo é a voz de um dos...
Habitantes,
ou de cada casa, digamos assim.
Certo.
E é muito... Não há discurso direto, é tudo interior.
Ok.
É tudo a vida pessoal de cada um. E é como se ouvisse um fado em 200 páginas. Eu acho que é a melhor caracterização bonito. Que eu tenho do livro.
Tenho isto na capa.
Todas as frases podiam ser usadas para uma música, para um fado.
Ok.
É muito bonito. É muito mais de como é que eu vivo aqui num prédio, como é que sou eu como vizinha, ou como é que és tu como vizinho, quem é que sou eu como mãe. Há uma parte maravilhosa e muito bruta, e dura, da mãe que tem a filha, que é a Diana, e ela está farta da bebé que não para de chorar e quase que a asfixia com as mãos. E depois entra em pânico porque a bebé de repente tem medo da mãe.
Certo.
Cada vez que ela pega o colo é tipo, a bebé chora loucamente. Só que aquilo é tão real, do cansaço de uma mãe que o filho não dorme e que tu estás a olhar para mim.
Não, eu tenho muita sorte.
Mas tens muita sorte.
Estou a pensar que tenho muita sorte, de facto.
Mas eu percebo este cansaço, ou seja, não percebendo, mas já vi pessoas com este cansaço.
Sim, sim, sim.
E às vezes não há paciência.
Preciso contar muito através de
tudo. E eles não podem falar, os bebés, e portanto é tipo, o que é que tu queres?
Sim,
por favor,
sim,
diga.
Sim, sim, sim.
Não sei, achei as personagens muito bonitas. Há uma coisa que me irrita,
pronto.
Que é sempre nestes livros quando há um padre, que é o padre não é capaz de ser casto, que é uma coisa que me enerva.
Pronto, mas é... Bem
e digo, bora... Enfiar esta faca outra vez, mas é óbvia, sabes?
Sim.
Tu abres o livro e já sabes que vai haver um caso entre a Beatriz e o padre, Daniel.
Foi.
E irrita-me um bocado. Há mais coisas interessantes sobre os votos. É só isto. Não, há mais votos.
É verdade, não.
Há mais votos, há mais dificuldades, há mais mundo para além da castidade, sabes?
Certo, certo, certo.
Mas pronto, eu percebo que seja a parte mais... Como é que os padres conseguem?
Não consegue, eu acho que essa é a resposta que os livros dão, de facto. Sim.
Pois, mas não sei, essa parte irrita-me sempre, mas já estava à espera. E, certo. Portanto, é tipo, vou lidar disto que é valendo.
Sim, acho que é o máximo que se pode fazer.
Mas eu gostei muito. É muito bonito, muito bonito. E adorei o final.
Pronto.
Adorei o final.
Boa. E, pois, é pequenino também, daí que eu tenho atenção para ir.
Sim, tipo, é 170.
Ah, uau. Ah, então os dias não são muito... Eu tenho duas perguntas. Os dias não são muito densos.
Não. São mais episódios dentro de cada dia. Tipo, okay. Tu sabes que, que os dias vão passando. Okay. Tens uma página branca a dizer 27 de janeiro, de
certo.
Dezembro.
Certo.
Mas não percebes... Normalmente é tipo o jantar entre, na família e eles uhum. dizem todos, tipo, cada um... O miúdo mais novo está com um telemóvel e só quer ir jogar Minecraft ou sei lá o quê.
E
depois a mãe está tipo, ninguém me ouve, eu estou a cozinhar aqui para toda a gente e ninguém me ouve.
Certo,
um
certo.
Típico dia de família.
Mas bonito, Zé. Ele mantém, muito bonito. Mantém muito um bonito. Cotidiano...
Sim, a beleza do cotidiano.
E o narrador é um deus, de certa maneira, que vai de casa a casa ou é uma presença? Estás a ver o que estou a dizer?
Não diria que é um deus.
Que não, ou seja, que não sabe tudo ou que sabe tudo? Essa é a minha
sabe pergunta. Tudo, sabe tudo.
Ah, sim, nesse sentido de Deus.
Yes.
Ok. Giro.
Yes.
Pronto. São quatro livros, eu acho que valem. Eu, de facto, dos que eu li, acho que valem a pena pela tua descrição, acho que também valem todos a pena. E eu acho que é um prémio importante.
Temos que ler todos e depois fazer um ranking.
Exatamente. E é um prémio que eu acho que vale a pena enviarem candidaturas, porque de facto, nós que estamos dentro do processo sabemos quão anónimo é.
Uhum,
nós
certo.
Não temos mesmo noção nenhuma, não há compra de nada, não há, é mesmo...
A não ser que conheças muito bem a pessoa e conheças muito bem a sua escrita.
Sim, e aí eu acho que todas as pessoas que nós conhecemos aqui da Leia seríamos os primeiros a dizer, olhem, sim, não posso ler este manuscrito,
certo,
de facto,
certo.
Eu pelo tema, pela escrita, pela whatever, estou a reconhecer isto, pelas uhum. referências, por ser mesmo o mais anónimo possível... E lá sai, não se perde nada. Se a pessoa tiver um livro na gaveta, que há pessoas que têm, acho que vale mesmo muita pena. Nem toda a gente tem.
Muita gente tem. Não, eu acho que não conheço assim tanta gente com livros na gaveta.
Não, mas é que pode ser uma gaveta mental.
Ah, certo. Isso sim. Certo.
Pronto. Eu acho que... acho que vamos ter que cortar.
Ok.
Para ir buscar uma frase.
Ok.
Então, a frase que eu tenho é do Dr. Tarado. E é a primeira, que eu acho que não é um exemplificativo, mas acho que de facto vale muito a pena. E é, quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos.